Já já a gente traz mais participações, tá? Lembrando que você pode interagir e participar com a gente através do nosso WhatsApp 12981510081. E é através dele que você também pode participar da entrevista que começa agora, não é, Patrícia? 7h08.
Isso mesmo, vamos falar sobre finanças, porque este assunto é sempre muito necessário. A gente traz aqui também estudos para você, temos uma coluna com o professor Altemir Farinhas. Este assunto, ele tem a ver muito aí com o nosso dia a dia. E olha, as pesquisas recentes mostram que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E para tratar sobre aspectos ligados a este assunto, a gente convidou o planejador financeiro Márcio Martins, para esclarecer por que isso tem acontecido, o que a gente pode fazer para mudar essa situação e como uma atitude de transformação pode beneficiar não só a gente, mas também as próximas gerações. Isso mesmo, você pode deixar uma condição até melhor para os seus filhos se resolver agora mudar de vida, e para você também, tá? Então, bom dia para você, Márcio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes.
Ótimo, Márcio. Agora no mês de setembro, dados de uma pesquisa mostraram que o endividamento continua crescendo, especialmente entre os mais pobres. Então fala pra gente por quais razões as pessoas menos favorecidas estão gastando mais.
Essa é uma excelente pergunta, Patrícia. Na verdade, com o aumento das taxas de juros, com o aumento ali muitas vezes das contas básicas, né? Principalmente o gasto com o supermercado, essas pessoas que acabam tendo uma renda menor, elas acabam sendo mais afetadas. Mas, de uma forma geral, esses aumentos de produtos básicos para a subsistência das pessoas, para o sustento das pessoas, ele tem afetado todos os níveis, todas as camadas das pessoas. Mas, por conta ali dessa diferenciação de renda, as pessoas menos favorecidas, elas acabam gastando mais. Só que elas estão gastando mais e não necessariamente em gastos supérfluos, mas elas estão gastando mais porque, infelizmente, aquilo que é básico para a manutenção da sua vida também tem aumentado de forma considerável. Semana após semana, esses aumentos acontecem. Então, aqui fica um ponto de atenção para que as pessoas façam as suas listas de supermercado, para que elas tenham um controle um pouquinho mais assíduo, para que elas possam fazer melhores compras.
Muito bem, Márcio, eu estou aqui com os meus colegas, o William Vieira e a Luciana Ferreira, e o William vai fazer uma pergunta para você agora.
Oi, Márcio. Um grande problema que está conectado às pessoas que gostam de gastar são as compras por impulso, né? Ou as compras não planejadas, né? Como você até referenciou aí, né? Que dicas você daria para o ouvinte que talvez não consegue se controlar, mas gostaria de tentar ao menos neutralizar esse comportamento, né?
Então, essa é uma boa pergunta. Uma das grandes questões é que hoje as pessoas elas têm uma séria dificuldade de ter um plano, de ter objetivos bem definidos. É claro, né, a nossa vida ela não é uma linha reta, né? Nós vivemos muitas vezes de altos e baixos. Mas quando nós temos objetivos bem definidos e quando nós sabemos esse caminho que nós desejamos traçar, automaticamente nós trocamos compras que são ali muitas vezes ocasionadas por esse impulso pelo fato de querermos conquistar esses planos que foram traçados. Então, eu sempre digo para as pessoas, tenha planos, senta com a tua família, reúna com a tua família, estabeleça planos de curto, de médio, de longo prazo, para que você consiga saber o caminho que você quer alcançar. Uhum. Porque se nós não sabemos esse caminho, aí qualquer coisa acaba virando prioridade, e aí quando nós menos esperamos, compramos aquilo que nós não precisamos, com um dinheiro que nós não temos, para muitas vezes agradar um grupo de pessoas que sequer conhecemos.
Uhum. Luciana.
Muito bom. Olha, para resolver o problema, né, do endividamento no país, é algo difícil. Mas gerar mudanças provavelmente é um passo importante, e isso passa pelas crianças, ou seja, educação financeira desde cedo, né? Claro, para pensando aí nas próximas gerações. Diante de tudo isso, quais são as formas ou ferramentas que você indicaria para que haja uma iniciação dos filhos nesse sentido, para que se valorize de fato, né, o que eles têm, para que eles entendam também essa questão das finanças?
A grande questão com as crianças hoje é o exemplo. É claro que hoje muitas escolas já oferecem um programa de educação financeira, e eu acredito que isso, ao longo do tempo, vá se tornar uma realidade de todas as escolas. Assim nós esperamos. Mas o maior exemplo da criança está dentro de casa. Então, os pais, muitas vezes, eles não têm essa informação, eles não aprenderam sobre educação financeira. E hoje, como nós temos a internet, né, muitas vezes de fácil acesso, ali existem ferramentas incríveis, né, canais no YouTube que são fundamentais para que você consiga ensinar o teu filho o valor no dinheiro, que você consiga ensinar para o teu filho a questão do esperar, do poupar. Então, eu sempre digo que o maior exemplo está dentro de casa, e que nós não podemos desprezar as crianças. Crianças, a partir de 2 aninhos, 3 aninhos, já é possível você ensinar a questão do dinheiro, a valorizar, e com certeza esse ato, né, ele vai fazer com que essas crianças, elas absorvam muito mais rapidamente e que elas se tornem adultos muito mais planejados financeiramente.
Legal, muito bom. Ô Márcio, agora, a gente tem os números altíssimos de pessoas endividadas, e mesmo assim as instituições financeiras continuam oferecendo aí cartões de crédito, por exemplo, tá? Mesmo conhecendo o score aí das pessoas, sabendo que elas não têm condições nem de pagar o que já tem ali, muitas pessoas de baixa renda, inclusive, têm ali vários cartões. Aí, Márcio, fala pra gente, também empréstimos, né? Não só cartões, também parcelamentos, boletos, né? Crediário. E como que lida, Márcio, com essas armadilhas do consumo?
Eu sempre digo que nós temos que respirar fundo, né? Porque essas armadilhas, entre aspas, né, elas sempre estarão ao nosso alcance. E cada vez mais, né, com essa questão do desburocratizar, a questão das finanças, ela está cada vez mais em alta, isso vai continuar acontecendo. Eu sempre digo que esse exercício e essa responsabilidade eu não posso transferir para o terceiro, eu não posso colocar a culpa desse endividamento pela facilidade que as instituições bancárias me oferecem um crédito, me oferecem um cartão de crédito. É claro que isso influencia bastante, mas eu preciso fazer um treinamento interno. Eu preciso trabalhar internamente com as minhas emoções e ter aquele plano muito bem definido como família. Quando eu construo esse alicerce dentro da minha casa, eu diminuo o impacto que essas ofertas, muitas vezes instigantes e que me levam a armadilhas do consumismo, elas estão ao todo tempo. Eu não consigo controlar o externo, mas o interno, isso sim é minha responsabilidade. Então, eu sempre oriento as pessoas para que elas tenham esses objetivos definidos, para que elas saibam para onde elas estão indo e que elas comecem a aprender a falar alguns nãos que vão levar elas à liberdade financeira.
Agora, Márcio, grande parte dos casamentos, eles são afetados. Isso quando não acabam, né? Por conta do descontrole de algum dos lados com as finanças. Que conselhos você daria para famílias que estão realmente no vermelho e precisam quitar dívidas com urgência e reorganizar as prioridades?
As finanças desorganizadas dentro da casa, elas já estão ali. Muitas vezes, né? Mais de 80% das famílias estão endividadas. E aí, muitas vezes, as pessoas, elas partem, ao invés de conversar sobre dinheiro, elas discutem sobre dinheiro, querendo encontrar ali, muitas vezes, quem foi o culpado por aquele cenário. Eu sempre digo para as pessoas, não busque culpados. Agora chegou o momento de vocês se unirem como casal, se unirem como família, para buscar soluções. Então, nesse momento, respira fundo, senta, coloca tudo no papel para que de verdade vocês saibam quais são, qual é o cenário, né, da família. E naquele momento, eu sempre digo que juntos nós somos mais fortes, né? Quando nós pensamos em dois, pensamos em três, isso fica mais fácil de você chegar a uma solução. O problema já está ali, não vamos trazer outro problema, brigando, discutindo, querendo apontar o dedo, querendo dizer quem gastou mais, quem gastou menos, mas naquele momento, essa serenidade, ela vai fazer toda a diferença, mesmo num momento de caos, para que vocês não tenham outros problemas e que aí sim, juntos, vocês consigam encontrar uma solução, porque essa solução, ela existe.
Tá certo. Lu.
Agora, Márcio, tem gastos nos dias a dias que a gente faz que são mais altos do que aquilo que a gente ganha ou dos gastos rotineiros cotidianos que a gente está acostumado a fazer, né? Tem várias coisas aí que as pessoas adquirem, que a gente compra, que realmente não conseguiria comprar. Algumas pessoas falam, né? Não conseguiria comprar à vista. Mas nessas circunstâncias de coisas com valores bem mais altos, o que, que é preferível? Juntar o dinheiro ou passar no cartão, ou quem sabe até financiar também, por exemplo, numa casa?
O melhor dos cenários, principalmente para um planejador financeiro, é você juntar dinheiro. Mas a gente precisa trazer as coisas para um pouco para a realidade. E sabemos que existem coisas que precisam ser compradas que não dá para esperar. E, infelizmente, esse planejamento ainda não faz parte daquela família. Então, o passar no cartão ou financiar, eu não vejo que tenha um problema nisso, desde que você não comprometa todo o orçamento da sua casa. Muitas vezes ficamos ali com parcelas, fazemos financiamentos e, de repente, aquilo compromete grande parte do orçamento e aí eu não consigo suprir, eu não consigo pagar aquelas parcelas. Então, se as parcelas elas cabem no orçamento e de forma consciente você está adquirindo aquilo, eu não vejo problema nenhum. Mas é claro que a gente sempre vai incentivar as pessoas a juntarem dinheiro para realizar os seus sonhos.
Márcio, outra coisa muito importante que as pessoas deveriam ter, e isso pode até salvar vidas, tá? É a reserva de emergência, tá? Que a maioria dos brasileiros não tem, vive no limite, tá? Então fala pra gente se existe uma média de valor, Márcio, adequada aí para se terem uma reserva de emergência, para que não haja aquele aperto diante dos imprevistos.
A reserva financeira é algo essencial na vida de qualquer família. Então, hoje, a gente parte do princípio de que aquelas pessoas que têm um trabalho, que são CLT, que têm ali algumas garantias, pelo menos 3 meses de reserva das suas despesas mensais, elas precisam ter como reserva, até para que elas consigam se realocar em caso da perda do seu trabalho. Agora, aquelas pessoas que são profissionais liberais, autônomas, essas precisam de uma reserva um pouco maior. E o cenário ideal para esse tipo de pessoa é que ela tenha até 12 meses, né, um ano de reserva estabelecida. E isso pode assustar um pouco no começo, mas eu sempre digo que a reserva ela é construída mês a mês. Né? Nós trabalhamos com o cenário ideal, mas nós não podemos abrir mão de ter alguma reserva financeira.
Muito bem, ótima dica. Obrigada, Márcio. A gente conversou com o planejador financeiro Márcio Martins sobre a questão aí do endividamento dos brasileiros. Não vivemos numa situação fácil, mas aos pouquinhos é possível, sim, juntar um dinheiro até mesmo para emergências e para realizar os nossos sonhos. Márcio, você tem redes sociais, você pode divulgar para a gente?
Tenho sim, meu Instagram é Márcio_Coin, C-O-O-I-N, Márcio_Coin. Ali eu tenho dicas, vídeos, né, textos que a gente acaba colocando do dia a dia e que certamente pode fazer a diferença no momento do aperto e no momento de você se deparar com alguma questão de planejamento financeiro.
Muito bem, não deixe de conferir então e seguir o Márcio nas redes sociais para você ter mais dicas como estas, dicas educativas. Márcio, muito obrigada, ótimo dia para você.
Obrigado e bom dia a todos.